Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Vamos ler aqui a partir do versículo 19. Adriano, poderia ler para nós, por favor? Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 19.
Ao que Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-me. Então lhe trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o combustionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão, correndo, se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. Depois, tendo partido
aí,
dali...
Tá bom. Até aí, filho. Então, nós temos aqui um trecho das Escrituras, né? Onde um menino, uma pessoa, um rapaz, tinha um problema de saúde, né? E era um problema espiritual. Ele tinha um problema de saúde, mas aquele problema era um problema que era causado pela presença de um espírito de enfermidade, um espírito que estava ali, errado, um espírito fora do seu lugar. Não era para que ele estivesse ali. Então, os discípulos de Jesus pelejaram para expulsar aquele espírito que estava ali, aquele demônio que estava ali, e não conseguiram. E Jesus, aparecendo, né, expulsa o demônio, expulsa o espírito, manda o espírito sair e não voltar mais. Manda que ele saísse e não voltasse mais. Porque uma coisa é o espírito sair e ficar aqui do lado. Muitas vezes o espírito sai, fica aqui do lado, mas ele fica do lado ali mais para criar uma confusão maior na vida da igreja. Ele sai, fica ali do lado, um pouquinho ele está dentro de novo, e a pessoa está fazendo as mesmas coisas, a pessoa continua fazendo as mesmas coisas. Então Jesus expulsa o demônio, né? Ele manda que o demônio saia e que não volte mais. Então aquela pessoa nunca mais teve aquele problema. Por quê? Porque ela ficou completamente liberta daquele espírito. Ela pode ter tido outros problemas, mas aquele problema ela não teve mais. Né? Às vezes o espírito aproveita a situação da pessoa. Eu lembro do Daniel, quando ele era pequenininho, 2 anos, ele tinha muita fraqueza por causa da formação, da estrutura que ele tinha. E era muito fácil adoecer, muito fácil pegar uma gripe, muito fácil, né? E volta e meia ele estava gripado, ou estava gripado, ou estava com bronquite, né? E por causa daquela fraqueza, aquela limitação que ele tinha, muito fácil pegar uma pneumonia também. E eu lembro que ele, quando fez 2 anos, ele fez 2 anos, ele estava, quando ele completou 2 anos, ele estava na UTI, consequência de uma bronquite, era gripe, bronquite e uma pneumonia, tudo ali. E o menino, pequenininho demais, e ele já tinha problema na perna, quer dizer, tudo contribuía para que ele tivesse dificuldade. Então o espírito aproveita aquela situação da pessoa, o espírito aproveita aquela situação e entra. É a mesma coisa de você ter uma terra, mas tem uma terra que não dá feijão, tem uma terra que não é boa para milho, né? Tem uma terra que não é boa para tomate, por exemplo. Tinha uma terra ali em Goianápolis que era muito propícia ao plantio de tomate. Depois de um certo tempo, perdeu isso e passou a não dar mais tomate lá em Goianápolis, né? A terra do tomate deixou de ser. E assim é. Não dá mais tomate ali, porque a terra não é mais propícia àquele plantio. Então, nós somos comparados com isso, nós somos uma terra. E Deus então disse, nós sai o semeador a semear a semente, então a semente cai em mim, cai em você, a semente cai em nós. Então se a nossa terra não é propícia a um determinado tipo de coisa, ele vai procurar outra terra, ele vai procurar outra terra, ele vai procurar outro lugar. Certo? Então, o Daniel, ele, o inimigo, para perturbar a gente, para poder, uma tentação, né? Ele aproveitou a fragilidade daquela criança e, além do natural, além do normal, além da enfermidade normal, ficava também ali um espírito de enfermidade, para agravar mais ainda a situação. E é interessante porque não tem nada, sabe? Até o medicamento que normalmente teria que dar certo, não dá certo. O médico chegou a me chamar e falava para mim, olha, não, a criança não reage. A medicação é essa, mas a criança não reage. Né? Então, tudo que você fazia, é incrível, impressionante como dá certo às vezes para um, não dá certo para outro. Alguma coisa estava errada, estava errada. E eu, um dia, eu estava com muito desespero, né? De tanto lutar com aquele problema, eu orei com o menino, orei, né? Com muita vontade, com muita determinação, e expulsei aquele espírito, gritei, fiz o que eu podia fazer. E valeu. E valeu. Valeu por quê? Porque a partir dali, todo mundo sabe que bronquite não se sara assim facilmente. Às vezes a criança leva aquele problema até uma certa idade. E a partir daquele dia que eu orei com o Daniel ali, ele nunca mais teve uma crise de bronquite. Né? Não lembro dele ter pneumonia, mais. Não lembro dele ter. E ele foi para os Estados Unidos, enfrentou um clima frio lá nos Estados Unidos, muito frio. Eu ficava, assim, às vezes, preocupado. Mas nunca mais, entendeu? Então ele fala, nunca mais, você vai sair para nunca mais voltar. Você vai sair e nunca mais volte. E nós estávamos falando da questão da terra, se a terra era propícia ou não às coisas. Então, nós temos que resistir o diabo para ele fugir. Mas quando a pessoa não tem força, ou a pessoa não tem, no caso, a criancinha, alguém adulto tem que ajudar. Amém? Ora com a pessoa uma vez, duas vezes, três vezes, convence a pessoa, expulsa o demônio, sabe? Fala, etc, 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 faz o que você puder fazer. Ou não, não, olha, como nós temos falado esse dia, ninguém faz essas coisas se não tiver uma coisa ruim aí ajudando, ajudando. Às vezes a pessoa não está possessa, mas existe um espírito ali por perto ajudando a pessoa a beber, ajudando a pessoa a mexer com droga, ajudando a pessoa a prostituição, ajudando a pessoa a fazer coisa errada. Existe um espírito por ali por perto. Pode às vezes até não estar possuindo aquele corpo, mas ele está. É, ele está ali por perto, tá certo? Ele sente dono daquela pessoa, ele sente proprietário daquele corpo, ele sente dono daquele corpo. Existem três estágios que a gente costuma, né? Acha, a gente imagina que existem esses três estágios que são a opressão, a sujeição e a possessão, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Então a pessoa fica oprimida, 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 até que o demônio passa a sujeitar aquela pessoa. O que, que é isso? Ela vai ficando, ele vai oprimindo a pessoa, cega daqui, cega dali, cega daqui, cega dali, até que ele passa a sujeitar. A partir do momento em que ele sujeita a pessoa, ele leva ela para onde ele quer. Ele faz dela o que ele quer. Ela passa a ser uma propriedade dele. Ela passa a ser uma propriedade dele. Sujeita aquele espírito. Ela está sujeita àquele espírito. E o procedimento daquela pessoa sempre é de acordo com aquele espírito. Não muda. Tá certo? É a mesma coisa da terra. A terra propícia ao plantio daquilo. A terra propícia ao plantio daquilo outro. Depois vem o terceiro estágio, que é a possessão. Quando a pessoa possui, aí, quando o espírito possui aquele corpo, né, esse é o mais grave de todos, o pior de todos, e que às vezes leva, aí sim, tem necessidade que a pessoa, ela não tem mais domínio, ou seja, ela realmente não consegue, porque está escrito assim, resista o diabo e ele fugirá de vós. Mas quando você está possesso, como que você vai resistir o diabo? Se você está possesso, você não vai resistir o diabo. Porque a gente resiste o diabo é com o espírito que está na gente. Amém? Deu para entender? Eu vou resistir, a terra resiste à semente, né? Com a qualidade que ela tem. Ela resiste à semente, ela não, essa semente eu não quero. E nós resistimos com o Espírito que está em nós. Né? Se o Espírito que está em mim é amigo do diabo, vai resistir o diabo? Se o Espírito que está em mim é um demônio também, vai resistir outro demônio? Vamos ver. Deus diz que o reino dele não é dividido. O reino de Satanás não é dividido. Então, todos nós devemos ter muito cuidado com isso. Com o quê? De não permitir que essas coisas aconteçam. Ou seja, você se sente oprimido, o que, é que você tem que fazer? Resistir ao diabo. Antes que ele Né? Que jeito que ele oprime a pessoa? Não é, que opressão não é só coisa ruim, não. Né? Não é só coisa ruim, não. Você sente, pode sentir oprimido. O que é oprimido? Oprimido. Oprimido é pressionado. Oprimido. Pressionado. Cerca daqui, cerca dali. Cerca daqui, cerca dali. Você vai ficando sem saída. Você pode estar ficando, você pode estar assim, sendo oprimido por uma coisa boa. Uma coisa muito boa. Amém? Uma coisa boa. Você chega aqui e está vendo uma coisa boa. Você vira para cá, está vendo outra coisa boa. Você vira isso aqui, você está vendo outra coisa boa. Aí você vai ficando sem saída. Você acaba. Se aquela coisa boa é de comer, você come. Eva foi oprimida. Quando o diabo começou a mostrar para ela a árvore. Olha que árvore bonita. Olha que árvore perfeita. Olha que coisa mais engraçadinha. Olha, né? E ela foi mostrando a árvore, mostrando a árvore, mostrando a árvore. Até que Eva não suportou mais tanta tentação. Ela foi oprimida. Ela foi cercada de todos os cantos. E não teve jeito. Caiu. Comeu da árvore que não era para ela comer. A partir daquele momento, ela passou a ser sujeita. O que, que o diabo fez? Segundo ato. Hã? É. Aí, já que você comeu, achou bom, não é bom? Então pegou, agora vamos ali. Agora vamos ali. Dá para aquele idiota ali, né? Ó. Passa para frente. Passa para frente. E ela passa para frente. Passa para frente. Na cabeça dela, ela, entendeu? Ó, tá aí, faz isso. E ela não teve outra coisa, e nem ele suportou aquela. Ele foi oprimido por Eva. Ele foi tentado por Eva. Quantas vezes o homem, às vezes a mulher ou o homem é tentado por uma situação e depois não aguenta, não suporta. Aquela pressão, aquela tentação acaba fazendo. Por exemplo, negócio, né? Você chega ali e vai comprar um negócio. É ruim quando o vendedor fica, sabe, você tenta sair o vendedor, tá, e você tenta, por fim, você põe, tira a nota. Para ficar livre daquela situação, você compra. Aí chega em casa, muitas vezes, né? E acaba comprando. Então, gente, o reino do mundo, o reino do diabo, ele é existente, ele é real. Mas nós não vamos resistir ao diabo. Se o espírito que não estiver em nós, se aquele que estiver em nós, não for contrário a ele. Tem que ser contrário. Se for seu amigo, se for do seu lado, vai ficar, vai chegar e não vai expulsar. Você precisa resistir assim. Eu não quero isso, eu não vou. Eu vou lutar contra isso. Então eu estava falando para vocês. Quando então eu orei com Daniel, muito, e nunca mais o Daniel teve problema de bronquite. Mas daí para frente, às vezes tem outras coisas que você não ora com a mesma intensidade. Você não ora com a mesma vontade. Por quê? Por que a gente não ora com a mesma vontade? E vocês não... Repara para você ver. Por quê?
O caso... Eu penso assim, pelo menos no caso da doença, a gente imagina que seja uma coisa mais grave, né? Aí a gente pensa que aquilo é grave e que aquilo precisa de uma cura. Agora, outras coisas, a gente não dá tanta importância assim. Acha que não é importante. Por exemplo, mentira. É uma coisa que a gente não acha que seja tão importante assim, não persevera em vencer a mentira. E aí o espírito continua.
Amém? É verdade. Mais um aí. Por que você acha que a gente não ora? assim, com tanta intensidade. Quanto? Ora, por quê? O Elmo já falou aqui alguma coisa.
Eu creio sim, pelo que está mostrando aqui, ó. Não acredita. Vê que aquilo ali não vai ter nenhum mal, não. Fica ali assim, isso aqui não vai me afetar tanto como afeta uma bronquite, não. Não acredita.
Presta atenção, o que que Jesus falou depois? Ó, tudo é possível ao que crer. Então o pai do menino pegou aquele menino e trouxe assim desesperado. O pai do menino trouxe aquele menino desesperado. Ele falou, olha, ora com esse menino aqui para mim, pelo amor de Deus. Olha, eu sei que o Senhor pode. Tem misericórdia. Tá aí. A fé não foi do menino e nem de quem expulsou o demônio. A fé, Jesus fala, a fé é sua, é sua. Entendeu? Tudo, aquele, tudo é possível aquele que crê. Aquele pai estava desesperado de ver quantas vezes aquele menino caiu no fogo, quantas vezes aquele menino caiu, sabe, numa situação que ele ficava triste. Aquele menino com certeza tinha que ter um cuidado danado, porque volta e meu menino desmaiava, caía, e aonde estava, se estava perto do fogão, caía no fogão, se estivesse na... No, não é assim? Então aquele pai estava desesperado. Eu imagino, porque quando eu orei com Daniel, eu já estava desesperado. Entendeu? Então eu queria por tudo. Mas eu não tenho a mesma fé, a mesma coisa por outras coisas. Então aí você vai às vezes orar por uma coisa e falar assim, Senhor, se for possível, né, o Senhor leva, não leva mal não, tá, mas lá, pelo, quando o Senhor passar por aqui, tá, se for o caso, né, tá. Então quer dizer, aquilo não está incomodando a gente. Aquele espírito não está incomodando. Por exemplo, como é que eu vou expulsar o espírito de vaidade? Se eu sinto que ele não está me incomodando tanto. Né? Então eu vou pedir, Senhor, eu não vou resistir o espírito de enfermidade. Aliás, de vaidade. Eu não vou resistir o espírito de vaidade. Eu vou resistir aquele, tá? Eu vou deixar esse vaidade. Semana que vem, né? Fim do ano, talvez. Eu vou deixando ele por último. Por último. Por quê? Muito pelo contrário. Né? Não me incomoda nada. Às vezes até me ajuda. Vocês concordam? Então eu não resisto. Agora imagina quantos outros espíritos, imagina quantos outros a gente não resiste. A gente não importa que ele fique ali, a gente não leva mal que ele fique ali, que ele opere em nossa vida, que ele opere através de nós. Vocês concordam? Amém? A gente não importa. Ele acha, então ele está agindo, continua agindo e vai ficar agindo. Por quê? Porque ele passa a ser uma pessoa da casa, ele passa a ser uma pessoa da casa, um amigo, né? Então não é inimigo, é amigo. Como é que eu vou expulsar um amigo? E nós precisamos definir, a gente precisa ter uma definição na vida, a gente precisa ter, sabe, uma posição. Aquilo que Deus mostra para mim, aquilo que Deus me alerta, aquilo que Deus me mostra, examina o espírito, examina o espírito. Então Deus manda que a gente faça isso, quer dizer, examina o espírito. Aí você examina o espírito, vê que o espírito não é bom. Eu lembro do Velho Testamento, quantas vezes Deus falava para o profeta, olha, vai lá, manda arrancar tudo. O rei o que fazia? Manda matar tudo, manda eliminar aquilo ali. E o rei fazia o quê?
Deixava algumas coisas, não matava.
Porque o rei achava
que não tinha problema.
Que não era tão ruim assim. Que não era tão mal assim. Certo, doutor Miller? Então, o rei, sabe o que o rei fazia? Tirava só o grosso. Para o profeta não ficar chateado. Né? Porque o profeta trazia o recado. E falava para o rei, ó, a palavra de Deus é limpar. Derruba o altar. Arranca ele, sabe, bota fogo e queima tudo, sabe? Aí ele ia, mas tão bonitinho, tão arrumadinho, não é possível. Quantas vezes a gente faz isso? Não é possível. Não é possível que Deus vai implicar com isso. Não é possível que Deus vai implicar com aquilo. Amém, gente? Às vezes é uma coisa à toa que está dentro da casa da gente. Às vezes é um negócio à toa, é uma moda. É uma moda, por exemplo. Quantas modas não tem que são lançadas aí, que são feitas com aliança que a pessoa faz com o diabo? Para vender aquele produto, para poder. E faz aquilo. E aí Deus alerta você quanto à presença daquela coisa dentro da sua casa. Deus alerta quanto à presença daquilo dentro da sua casa. O que você faz? Aí você olha, imagina, não tem nada. Como é que tem? Né? Quantas vezes Deus chamou ele e disse, olha, pega imagem esculpida, não sei o quê, pega isso, quebra tudo, arranca, joga fora, não quero ver nem sinal disso. Eles não tinham coragem de fazer as coisas do jeito que Deus mandava. Eles não tinham coragem de fazer do jeito que Deus mandava. Amém? Se Deus disser para você assim, olha, se Deus disser para você, que às vezes a gente pensa que isso não existe isso. A gente pensa assim, né? A gente pensa assim, não, isso aí não existe. Existe, gente. Se Deus disser para você, olha, eu não quero uma roupa vermelha dentro da sua casa. Nenhuma. Eu estou dando aqui um exemplo extravagante. Ninguém vai jogar roupa vermelha fora. Mas se Deus disser, olha, eu não quero uma roupa vermelha dentro da sua casa. Estou dando um exemplo, né? O correto seria a gente pegar tudo que fosse vermelho dentro de casa e tirar. Até mesmo para você aprender a acreditar em Deus. Para você aprender a ser fiel a Deus. Para você aprender a obedecer a Deus. Amém, gente? Porque, às vezes, o Espírito está atuando através daquela cor. O Espírito está agindo na vida da pessoa através daquela cor. Amém. Nós tivemos vários casos, aqui mesmo na igreja, de coisas dessa natureza. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Resiste o demônio. Mas para resisti-lo, é preciso que o Espírito que esteja em mim seja contrário àquela situação. Eu não quero isso, amém? Eu não admito mais isso. Então, a terra, ela é propícia àquele tipo de coisa. E cabe a nós a resistir. Cabe a nós impedir que aquilo cresça, meu irmão. Porque depois que cresce, depois que aquilo alcança um determinado vulto, aí fica muito mais difícil. Muito mais difícil para sair. Por quê? Porque ele já acostumou, ele já se sente de casa. Amém? Todo mundo sabe, Abraão e Isaac, Abraão e Sara tiveram ali, era para ter Isaac. Mas, por uma série de coisas que nós não vamos falar agora, uma história comprida, nasceu Ismael. Nasceu Ismael. Não é? Nasceu Ismael. Ismael, quantos problemas, quanta dificuldade não causou Ismael ali na casa de Abraão, até o dia que Ismael, já grandão, já querendo ir embora, teve que sair, de, né, saiu de casa já, mas ele já saiu, mas enquanto ele ficou ali. Estava ali. Amém? Ora e vigia. Ora e vigia. Então Jesus está sempre nos orientando e falando para dentro. Ora e vigia. Cuidado, etc. Tal. Por quê? Porque depois que o inimigo passa a cerca, depois que ele passa a cerca, depois que ele torna o de casa, aí é difícil ele sair. É difícil ele sair. Amém? Fica 10 anos, 15 anos, 20 anos. E você sente que aquilo está incomodando. Eu tenho certeza que Abraão e Sara sentiam. Mas vou fazer o que agora, Sara? O que eu vou fazer agora, Sara? Foi você que falou para mim que eu podia arrumar esse menino? Agora, problema seu, Sara. Não é meu não, Abraão. O problema é seu, mas não é meu. Agora não é só seu, Abraão. É meu e seu. Vocês concordam? Amém, gente? Às vezes você cria. Às vezes você tem, às vezes nós temos, às vezes eu tenho. E nós precisamos, na medida que nós vamos buscando a Deus, na medida que nós vamos fazendo a vontade de Deus, nós vamos eliminando aquelas coisas. E essa é a purificação, né? É a santificação. Você vai eliminando. Não fique guardando aquela coisa, não fique segurando aquilo. Você percebe que aquilo está errado. Ou seja, você nem percebe que está errado, mas você percebe que não é uma coisa boa. Você percebe que é um mal. Amém? Resista aquilo. Resista aquilo. Amém, gente? Às vezes o preço é alto, às vezes a dificuldade é grande, às vezes requer de nós, sabe, uma dor muito grande. Eu já estou acostumado com Ismael, eu já estou acostumado com o menininho, coitadinho, brincando, bonitinho ali, pequenininho, todo mundo gostava dele, todo mundo tal. Oh, meu Deus, como é que eu vou fazer para eliminar isso? E você não tem coragem de eliminar. Amém? Amém, gente? Amém? E aquilo vai ficar causando problema para a igreja, para você, atrapalha, perturba o seu crescimento espiritual, perturba. Então, as coisas devem ser levadas a Deus com a maior clareza possível. A gente tem que realmente decidir por Deus, estar conversando com Deus, estar perguntando por Deus. E, né, eu lembro uma vez, eu gostava de futebol, feito um, mas ninguém gostava mais de bola. Eu gosto demais de futebol até hoje, mas do jeito que eu gostava, era muito, né? Eu não somente gostava de ver, de assistir, de jogar, de tudo, eu fazia, gostava demais de bola. E aí eu ficava incomodado, vou ou não vou, né? Eu ficava muito incomodado com aquilo. Ficava com medo de perguntar para Deus. E Deus falava a mim que não era para mim jogar bola. Eu ficava com medo. Tem isso com você, não? Hein? Tem coisa que você não pergunta para Deus? Não tem? Você fica com medo de Deus falar, e se Deus falar que não pode? E aí? Né? Aí eu perguntei, eu orei, durante o tempo, perguntei para Deus, Senhor, o Eu nem perguntei se pode, se não pode, não. Eu só perguntei para ele o seguinte: o que que o senhor me diz do futebol? O que que o senhor fala para mim sobre o futebol? Todo mundo aí querendo saber. O que que o senhor me fala sobre o futebol? Aí, lá no quartel, né, porque o futebol é uma das era uma das atividades físicas do quartel. O quartel, o que que o senhor acha do quartel? O que que o senhor acha? Tem muitas coisas, do basquete, do vôlei. Então, eu queria saber o futebol. O que que o senhor acha do futebol? Eu devo continuar jogando futebol? Não posso jogar futebol? O que que acontece com o futebol? Aí tinha um campo, e na beirada do campo tinha umas um negocinho assim de água. Ficava cheio, aqui tinha uma torneira aqui, uma torneira aqui, uma torneira aqui, sabe? Assim, ó. E tinha uma torneira, cada um desses aqui tinha uma torneira. Eu pegava, ligava uma mangueira aqui para poder jogar água no campo. Pegava a mangueira e jogava água no campo. Tá? Aí ficava cheio d'água aqui. Eu, Deus me deu um sonhozinho pequenininho. No lugar desse aqui, era uma caixinhazinha. Em vez de ficar cheio d'água, que normalmente ficava cheio d'água, com a torneira, ficava cheio d'água, porque a torneira escorria água lá. Estava cheio de gatinho preto. Eu via uns gatinhos pretos dentro desse negócio. Então, o que que eu entendi? Que a água que jogava no campo, a água que caía, regava o campo, era o quê? Uma bênção. Amém? Gatinho preto, você lembra o quê?
Demônio.
Então, a água que regava o campo era uma bênção?
Não, uma maldição.
Não. Então, e a água simboliza... A água simboliza o pensamento, a filosofia, a doutrina, a doutrina que anda, o ideal, a doutrina que anda nesse meio aqui é maligno. Amém? Ou é uma bênção? Hã? Ou é uma bênção? Não é uma bênção. É maligno. Certo? Mas depois, Deus me fez ver também que o basquete é a mesma coisa, que o vôlei é a mesma coisa. Certo? E que tudo era a mesma coisa. Tudo. Então você não pode fazer nada? Pode. Você pode fazer nada. Você pode estar aqui dentro. Mas você saiba que o trem é maligno. Certo? Você pode até ir lá. Mas saiba que é maligno. Você pode ir lá, mas falar que o flamboyant é uma bênção, dizer que ali não é maligno, né? Então, senão eu tenho que sair do mundo. O que que Deus quis mostrar? Ó, você está aqui no quartel, você tem que. Tá. Mas eu, como é que fala? Você está aqui no quartel, o pessoal está jogando bola, você quer jogar bola? Joga bola, ó, mas cuidado, porque os gatinhos pretos estão. É eles que comandam aí. Agora eu, voluntariamente, o que mais que a palavra que eu precisava usar aqui? Eu, voluntariamente, não, eu, espontaneamente, se eu puder evitar, se eu puder me controlar, se eu puder eliminar de vez isso da minha vida, Eu vou resistindo, resistindo, até que eu não só vou aqui se eu quiser. E o diabo não me sujeita mais. O diabo não, eu vou aqui só se eu quiser. Amém? Amém? Eu vou aqui só se eu quiser. Eu só vou no flamboyante se eu quiser. Eu posso ir? Posso. Mas só se eu quiser. E quando eu estou lá, eu vejo onde que eu piso, eu vejo o que que eu faço, eu vejo, eu fico veaco. Então Deus olha, só se tirar você do mundo, porque tudo no mundo é maligno. Você pode, tô vendo o neto, ele falou, você pode mexer com o comércio, Adriano, você pode mexer com o comércio, mas saiba que aquilo ali é, diga que é uma bênção.
Não é uma bênção.
Pode não ser maligno, mas uma bênção não é.
É verdade.
Às vezes a gente tem medo de falar que é maligno, né? Então a gente fala, né? Não é uma bênção.
É verdade.
É verdade. Aquele comércio ali é maligno. Amém, gente? Aí fala, ah, mas então tudo posso. Tudo é possível. Mas você precisa saber que aquilo é maligno. E você vai ficar ali dentro? Não é não? Como diz o outro, sempre se protegendo. Sempre se protegendo. Porque você, se você se iludir, se você se deixar iludir, achar que é uma bênção, né? Concorda?
Verdade. Se é pensar que é uma bênção, está lascado. Que é realmente é maligno.
De preferência, está sempre orando, Senhor.
Acampa os teus anjos, né, reverte as suas armaduras.
E me livra disso. Amém? Me ajuda a me libertar disso. Quando será? Tem misericórdia de mim, etc. Eu caí aqui, estou aqui. E agora, Senhor? E agora, Senhor? E agora? Que é uma bênção, eu tenho certeza que não é.
É. Tem sentido.
José foi parar lá no Egito. José foi parar lá no Egito. E aí o faraó deu toda a autoridade para ele. E quando o pessoal dele foi para o Egito, a família dele foi para o Egito, você acha que José chegou e disse para ele, isso aqui é uma bênção? Esses faraó aqui não tem gente mais boa, amém? Foi assim? Foi? Você acha que José chamou a família dele lá para o Egito e falou, olha, vem também, porque aqui é uma bênção. Você acha que ele fez o quê? Hein, Wilma?
Eu tenho consciência que ele não chamou a família dele.
Ele trouxe o pessoal dele, porque os filhos estavam passando fome, né? Mas eu tenho certeza que, olha, vocês vigiem, vocês se cuidam, vocês tenham todo cuidado, porque isso aqui é um perigo. Isso aqui é um perigo. Isso aqui é um perigo. Amém. Às vezes a pessoa fica assim perguntando, será que eu trabalho? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que né? Eu vou trabalhar ali não sei aonde, eu vou trabalhar não sei o quê? Tem gente que pensa que ninguém tem coragem aqui de trabalhar num motel. Tem? Tem? Quem tem coragem? Tem coragem de trabalhar num motel? Né? Agora, será que uma instituição financeira é pior do que o motel? Ou será que o motel é pior do que uma instituição financeira?
Será que um motel é pior do que, às vezes, um campo de futebol? Às vezes não. Às vezes não, gente. Será que um motel é pior do que uma Câmara dos Deputados?
Essa comparação não tem nem lógica.
Não é não? E no entanto, a pessoa vai ali. Gente, o mundo é mau. O mundo é mau. O negócio que você faz, a compra que você vem, gente, tudo é do mundo e tudo é mau. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Amém? Para quê? Para estar em tudo com muito cuidado. Em tudo você está com muito cuidado. Né, Paula? No hospital é uma bênção. Né? Na escola é uma bênção. Lá no banco é uma bênção. Não tem não, gente. Tem não. Senhor, eu estou aqui. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Amém. Você precisa sentir. Estava falando com o Adriano. O Adriano precisa estar ali, Adriano, sentindo. Você sentir bem, assim, sentir muita vontade. Você não quer outra coisa, meu filho. Você precisa sentir que aquilo ali. Sabe? Se Deus pudesse te livrar daquilo, seria o ideal. Né, Valdemir? Se Deus pudesse te livrar, Valdemir, seria o ideal. Então é com oração, é pedindo a Deus, Senhor, guia meus passos, Senhor, dirige, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor, né? Senhor, que a água imunda que cai em cima no comércio, né? Nessas coisas, que o Senhor possa, Deus, me livrar, né? Que eu possa ser justo no meio de tanta sujeira, que eu possa ser bom no meio de tanta ruindade, que eu possa ser, né, compassivo no meio de tanta animosidade. Amém, gente? Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Mas eu volto a dizer, para resistir é preciso que você sinta incomodado. Você sinta que aquilo está te incomodando. Caso contrário, não vai sair. Amém? Amém. Deus falou com a gente?
Falou e eu... para mim, o que foi mais importante na reunião foi isso que você falou agora. É preciso resistir, né? Mas para resistir, é preciso ter um espírito que seja contrário ao... aquele espírito que está nos tentando. Porque senão a gente acomoda, né? E eu só estava explicando o exemplo da terra e eu fiquei pensando, né, que tem terras que são propícias para determinadas coisas. E o ser humano hoje, nós somos muito propícios à semente do inimigo. Então, se não tiver o Espírito de Deus mesmo para poder resistir, aí fica do jeito que a gente gosta, né? Tem que ter esse Espírito para poder resistir. Senão, não resiste. E outro detalhe que eu achei importante é... é isso que eu estava explicando agora, né? Por que que o pai do rapaz ali clamou? Porque tem espíritos que realmente incomodam. E eu estava pensando aqui, isso é uma estratégia até que o diabo usa. Ele põe um espírito ali para te afligir, a gente busca a Deus, fica livre daquilo e depois acomoda, acha que está tudo bem. Porque o que nos afligia, a gente pensa que é só aquilo, acabou, então não tem nada mais me afligindo, eu estou bem, estou santo, estou ótimo. Mas da mesma forma que você lutou contra aquele espírito, tem outros que também causam mal. Tem outros que também te fazem com que você fique possuído, sujeito ao diabo, possesso, mas que a gente não dá tanta importância assim, mas que é o mal também. E a conclusão é que não tem nada no mundo aqui que não seja, tudo aqui que a gente for fazer, É preciso ter muito cuidado, porque tudo aqui está na mão do diabo, não tem jeito.
Aqui, por exemplo. E ao homem disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo, do suor do teu rosto, tal, tal, etc. Chamou Adão, o Senhor Deus. Então disse o Senhor: eis que o homem, tá, vamos ver aqui mais. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Amém? Aí todo mundo pensa que é só a conceição que tem problema. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Né? E ele te dominará. Então presta atenção. Um versículo que é uma bênção, né? Uma bênção ou uma maldição? Uma bênção ou uma maldição? Uma maldição. Uma maldição. Eu imagino que no começo, porque pelo que está escrito aqui, multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Sim, a mulher, com certeza, dava à luz, hã? Sem dor. Ou se tinha dor, era coisa muito insignificante. Agora, eu imagino que no começo, a pessoa falou: meu Deus do céu, o que, que nós fomos arrumar? Né? Certamente a mulher pensou: meu Deus, o que, que nós fomos arrumar? Mas hoje você não vê ninguém reclamar mais. Hoje você não vê. Né? É, não lembra aqui, sabe? Não lembra assim da dificuldade. A mulher, se ela pensasse na dificuldade que era, talvez nem casasse. Mas vê o quanto a coisa é, como eu estou dizendo para você, a gente vai acostumando. Você vai acostumando. Acostumando. E na verdade, se nós pudéssemos observar isso, porque vai aumentando as dores. Vai aumentando as dores. Por isso que o mundo caminha para as dores que ele não suporta mais. Vai chegando um ponto que nós não vamos suportar mais. Mas o Adriano já acostumou com as dores. Enquanto ele não tinha a golpete, ele vivia. Mas ele já acostumou com a dor. Ou não acostumou, não? Né? O Léo já acostumou. Né, Vladimir? Agora, Vladimir, chega um ponto, Vladimir, fazer o quê? Aí você... E agora? Às vezes, você já imaginou assim, será que eu tenho coragem de dizer assim, me livra disso aqui. Ou você, a gente está sempre pedindo a Deus: Senhor, abençoa. Abençoa a venda. Aumenta a venda. Senhor. Amém? É não? Dobra a venda. Concorda? Não é não? Esquisito. Não é esquisito? Não é? Não é não? Repreenda, Senhor, esse inimigo que está impedindo a venda. Né? E a gente põe, Adriano, você vai facilitando, você vai arrumando, você vai ajeitando para poder, né? E, na verdade, a gente acostuma com tudo que o mundo vai colocando para a gente. Vai acostumando. Vai acostumando. Meu Deus, tem que... Vem, gente. Então,
E agora? Quem gostaria de fazer uma pergunta? Ludmila, está doidinha para fazer uma pergunta. Você não quer não, Ludmila? Vai deixar para fazer depois?
Boa.
Vai, né? Amém. E aí, quem quer fazer uma pergunta? Às vezes nós poderíamos perguntar, e agora? Né? Então, como é que a gente vive? Como Jesus, teve umas pessoas que perguntaram para Jesus, os ricos ali, perguntaram a Jesus, Senhor, desse jeito ninguém, então desse jeito ninguém se salva, desse jeito, o que então a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vocês poderiam fazer essa pergunta, podia?
Poderíamos.
O que você acha?
Sendo assim, quem se salvará?
Sendo assim, quem se salvará? Fazer o quê?
Não sei o que tem que fazer, não.
Para, pega aí. Adriana, fazer o quê?
Perguntei para a Adriana, como é que nós vamos fazer para pagar a água, a energia?
Isso.
Né? O trocar o óleo do carro, o PVA. Se você já tem a coisa... Você tem um carro. Eu tenho a casa, como é que eu vou fazer? Como é que eu pago? É água, energia, o IPTU, como é que eu faço agora? Essa é a minha pergunta.
Eu já tenho mulher, como é que eu vou fazer? Né? Eu já tenho mulher, como é que eu vou fazer agora? Quem não tem a mulher ainda pode evitar, mas agora você já tem. Fazer o quê? Né? Mas será que a escritura tem resposta para isso? Tem? Fazer o quê? Fazer o quê? Lula, o que a gente tem que fazer, Lula? É. As escrituras dizem assim, olha, aqui na frente, vamos aqui na frente, que aqui mesmo a gente vê aqui. Capítulo 4, versículo 7 de Gênesis. Está a resposta. Pronto. Meu Deus, se você não pode com a mandinga, não carrega para atuar. Esse versículo é bom, pode escrever que ele é bom. Amém? O que está aí no 4, 7? Perdendo. Nós temos que terminar a reunião.
Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás.
Aí, repete.
Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás.
Então está a resposta. E agora, o que você entendeu? Depois que Deus amaldiçoou e disse que era, ele disse, olha, mas se você proceder bem,
você vai ser aceito. Você vai ser rejeitado.
Vai sofrer as consequências. Então, por exemplo, Jesus, ele optou que quanto mais eu me envolvo com o mundo, quanto mais confusão eu arrumo, o Adriano tinha duas portas. Eu pego no pé, não é pegar no pé, é abrir os olhos do Adriano, conversar com o Adriano. O Adriano tinha duas portas. Era o mesmo negócio, a mesma empresa, tal, tinha duas portas. Dava problema? Dava, Adriano? Dava. E aí o Adriano aumentou, abriu mais duas portas. Aí ficou com quatro. Então, um pouquinho o Adriano passou para cinco portas. Certo? Então,
Quanto é, o que, que dava mais problema para o Adriano? Mais trabalho para o Adriano? Duas portas, três portas, quatro portas ou cinco portas? Hã? Hã? Quanto mais portas você abre, mais problema você tem. Quanto mais portas você abre, mais problema você tem. Aí, Adriano, cabe a você, então, se você orava 10 minutos, você vai ter que orar 20. Se você vigiava, você vai ter que vigiar dobrado. Você vai ter que lutar dobrado. Você vai ter que resolver mais problemas. Então, Jesus optou por menos portas. Jesus optou por menos portas, por menos problemas. Então, cumpra você dominar. Você tem que aprender, então, a administrar a sua vida. Você tem que aprender a viver. Você tem que aprender a viver. Você tem que aprender. Nós estamos no mundo e nós temos que aprender a viver. Amém? Cabe a nós, então, pronto, zelar, orar, fazer tudo que for bom, honesto, justo, direito. Então eu estou lá jogando bola. Aí vem o outro. Né? Tem vontade. E eu, né, vou chutar a bola. Né, meu pé pega na canela. Perdão. Né? Né? É assim, tá bom? Ou então eu não vou para lá. Então não entra ali. É, né? Ou então eu não entro. Gente, tudo é assim. Tudo é assim. Concorda ou não? É verdade? Não é verdade, Deus? Então, como eu falei, você não pode com a mandinga, não carrega para atuar. O que, que é isso? É um ditado. Depois vocês aprendem esse ditado. Depois vocês procuram saber que ditado é esse. Quem não pode com a mandinga não carrega para atuar. Certo? Então, meu filho, vamos vigiar, orar. Tá bom desse jeito, não inventa moda. Procura saber, conversa com Deus. Põe as suas coisas diante de Deus. Ponha realmente as suas coisas diante de Deus. Não esconda de Deus a sua necessidade, o seu problema, etc. Não tem nada que você não possa fazer, não tem nada que você não possa ir, não tem nada que você não possa, sabe, pôr a sua mão, tudo. Mas, como não foi falado aí, cuidado, né? Cuidado, vigia, ande com Deus. Isso significa que eu preciso cada vez mais de Deus. Quanto mais eu me envolvo com o mundo, mais de Deus eu preciso. Mais do Senhor eu preciso. Ou não é verdade? Amém? Amém. Deu para entender? Amém? Abriu, mas falou alguma coisa com a gente? Ajudou aí alguma coisa? Adriana, pega aí. Augusto, é isso mesmo, Augusto? É? É isso.
Também, assim, o que mais me chamou a atenção, né, essa importância da gente estar atento, né, de saber aonde a gente está pisando, aonde a gente vai, no mundo que a gente vive, né, não que a gente não possa ir, não possa viver, não possa ter, mas a atenção, ela tem que ser redobrada, né, igual o senhor falando. A gente saber que a gente está num território inimigo.
Inimigo, tudo.
É, então, assim, eu acho interessante o senhor explicando, né, que para resistir isso, eu preciso ter um espírito contrário.
Isso.
Né, porque eu acho interessante o senhor explicando, a opressão, a pressão, ela vem.
É.
Né, e esse é o momento que a gente tem de resistir.
Isso.
Porque depois que a gente já se deixa sujeitar e já vem a possessão, aí não tem como.
Exatamente.
Mas, né, já fica bem mais difícil. Aí é outra pessoa que tem que fazer por você, né, orar por você. Você já não consegue mais clamar, invocar, mas o momento em que vem a pressão, ali, né, é o momento que você tem para invocar, para pedir socorro, ajuda, né? Tá atento a isso. E outra coisa que me chamou bastante atenção foi o senhor explicando que muitas vezes Deus nos mostra aquilo que a gente tem que tirar da nossa vida. E a gente acha que aquilo é um bem, né? A gente pensa, mas isso, meu Deus, né? Então, a gente põe amor àquilo, a gente gosta daquilo. E Deus está mostrando que aquilo não é bom, né? Então, tá acatando o conselho de Deus, acatando aquilo que Ele nos mostra, né? Amém.
Eu estava observando aqui a continuidade da palavra, né, de domingo, né? Que mostrou Nicodemos, que via aquilo que Jesus fazia, só tinha Deus, né? Então eu percebi hoje o que, que pode impedir, né, a igreja, nós, de mostrar que quem está conosco é Deus. É, são essas coisas, são essas coisas que pode ter a mão do diabo. Então, como o pastor falou, muitas vezes você não acredita que aquilo é a mão do diabo. Então a coisa tão, tem nada a ver, mas tem. Se você orar, você vai ver que tem. Pelo que foi falado, tudo, então, tudo. Você vê que tudo você vai ter, você tem que pedir, Senhor, vem do Senhor isso aqui. Se não vier, né? Então eu percebi assim, se a gente quer mostrar que Deus é com a gente, como foi com Jesus, mostrou domingo à noite, né? Pelas coisas que você faz, só Deus pode estar com você. Então Deus está mostrando, olha, tem certas coisas que está impedindo. Alguma hora, fala comigo. Eu vou te mostrar, eu vou te, né, igual você falou, o futebol, aquilo impedia, etc. Então, para a gente chegar a esse ponto de mostrar que realmente quem nos dirige é Deus. E um detalhe que eu achei importante é esse espírito, né? Você tem que ter um espírito contrário a do diabo, a dos demônios. Senão você vai acomodar, vai ficar com você muito tempo. E aquilo vai te causar o quê? Opressão. E é, né, um detalhe que mudou também. É uma coisa boa, né? Aquilo é tão bom, é que você vai ver lá na frente a dificuldade que fez.
Pois é, às vezes, por exemplo, num campo de futebol, numa pelada ali e tal, às vezes o circo está lá dentro e ele quer ganhar de qualquer jeito, ele quer, sabe, ele tal, se for preciso, ele mete o pé no sujeito, se for preciso, ele faz tudo. E o outro só quer brincar. E o outro às vezes só quer, com um espírito diferente, uma maneira diferente, ele só quer suar, brincar, tal, etc. Ali. Né? Agora, como o espírito que predomina, fica difícil você. Por exemplo, como é que você vai brincar no meio dos profissionais? Que passa a ser uma profissão, passa a ser ali é vida ou morte. É, e aí você entra lá no meio para brincar, não tem lugar lá para brincar. É assim? Às vezes até aqui não tem jeito de a gente brincar. Né? Que não tem jeito de a gente brincar, porque o espírito não é o mesmo. Ali, às vezes, tem uns que estão lá para ganhar, para poder vencer, e etc. E outros estão lá para brincar. Amém? Então, brincar, eu posso brincar assim. Né? Brincar. Né? Você gosta de brincar, cada pessoa gosta de brincar de uma coisa, pô, brinca da outra. Tá. Às vezes você brinca de bola, o outro brinca com a mão, né? O outro brinca. Aí, por exemplo, o menino está lá no computador brincando. O espírito aproveita aquela situação para transformar, às vezes, uma brincadeira, uma coisa tão simples, num negócio maligno. Amém? E começa a prejudicar, e começa a atrapalhar. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, né? Passa a noite aqui. Amém, Jesus. Meu Deus, como é realmente difícil. Como é realmente complicado para nós. Mas, infelizmente, o mundo é assim. Tudo que se faz no mundo acaba prejudicando o próprio homem, a própria vida, por porque as coisas não, normalmente não são feitas sob a graça de Deus, não são feitas apenas para a sobrevivência, mas acaba dando origem a disputas, acaba dando origem a interesses malignos. O Senhor diz: olha, o pecado jaz à porta, cabe a você dominar. Como nós transformamos as coisas que deveriam ser boas, que deveriam ser, ó Deus, para nossa alegria, nosso contentamento, mas o espírito errado, o espírito entra e muda a bênção em maldição. Transforma aquilo que tudo foi criado por Deus. Tudo pertence a Deus. A nossa inteligência, as nossas mãos, as coisas, as cores, tudo do mundo, o ouro, a prata, tudo foi criado para o homem, com certeza para o bem-estar do homem. Mas infelizmente, o espírito não é o mesmo. Infelizmente, existe algo no meio de tudo isso que transforma a bênção em maldição. Aquilo que era para nos abençoar, aquilo que era para trazer vida, paz, alegria, leva a dor, ao desespero, à amargura, à canseira, à doença, ao enfado. E nós ficamos por entender. Realmente, Senhor, ensina-nos. Ensina-nos a viver. Ensina-nos, Senhor Deus, a não conformarmos com este mundo. Não vos conformeis a esse mundo. Ensina-nos a viver no mundo, apenas viver. Apenas viver. Sabendo do risco, do perigo que ele sempre nos causa. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus, pela forma como o Senhor nos tem ajudado, como o Senhor nos tem aberto os olhos, como o Senhor nos tem, Deus, estendido a mão, porque o pecado está à nossa porta e nós precisamos da sua ajuda para dele nos livrarmos, bem? Para dele nos afastarmos. Queremos que ele fique à distância da igreja, à distância de nós, para que nós possamos ter paz, mesmo no mundo, nós possamos ter paz. Tudo que nós fizermos, o Senhor esteja conosco, nos dando paz. Abençoe os irmãos nos seus trabalhos, nas suas empresas, né? Nos seus negócios, que o Senhor, Deus, abra os olhos para que a gente possa impor a nossa maneira de viver, para que nós possamos, Deus, resistir esse espírito contrário a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te dê sabedoria, que Deus te dê entendimento, que Deus possa responder para você as orações que você fizer e que você não entristeça com Deus, amém? Pelo contrário, alegre-se em Deus importar com você. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando.